Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora Autores e Livros, sua revista literária de toda semana. Sou Ana Beatriz Santos e na próxima meia hora vou te acompanhar neste passeio com personagens, autores, notícias e muitos livros. Vamos juntos? A atuação como jornalista econômica e grande defensora da natureza já são conhecidas do grande público quando falamos de Miriam Leitão. Mas Miriam também é escritora de livros infantis. Já são 7 obras voltadas para as crianças. A mais recente é O Menino que Conhecia o Fim da Noite. Nessa obra, Miriam conta a aventura de uma família comum que sai da cidade e descobre o Brasil profundo enquanto busca o fim de uma noite que não acaba mais. Ao longo das páginas, a autora apresenta aos pequenos o coração da floresta, um lugar cheio de belezas e mistérios. Miriam Leitão conversou com Anderson Mendanha sobre os livros infantis, suas inspirações, o seu processo criativo e mais. Vamos ouvir um pouco dessa conversa com Miriam Leitão?
Entrevista.
Miriam Leitão, obrigado por atender o nosso convite, participar aqui do Autores e Livros.
Eu que agradeço por ter sido chamada, Anderson, para estar aqui no Autores e Livros da Rádio Senado. Eu agradeço imensamente estar aqui, o convite, o interesse de vocês pelos meus livros infantis.
Eu quero começar a nossa conversa falando desse seu último livro, O Menino que Conhecia o Fim da Noite. Como é que nasceu essa história?
Eu vou começar do final, né? Um dos filhos, né? O filho mais velho, acorda no meio da noite falando que a noite acabou. Eu começo dizendo que houve uma noite maior que as outras e foi nela que tudo isso aconteceu. A ideia de criar um clima de um tempo difícil. E aí eles saem. E aí, quando eles saem, eles encontram uma coruja poeta que indica um caminho, e depois eles indicam um caminho do norte do Brasil. E aí eles vão, encontram uma nuvem, e a nuvem dá carona, depois eles conseguem comer numa árvore, que depois as árvores vão indicando o caminho, e eles terminam numa aldeia indígena. É uma caminhada para dentro do Brasil, para o Brasil mais profundo, o Brasil mais verdadeiro, para dentro do Brasil, sua natureza, seu povo e toda a fauna e flora, né? Eles vão indo, a família vai indo assim. A história da história, eu sempre tenho a história da história, né? O que que levou a escrever o livro? Porque eu não sou uma pessoa que fala assim, eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Eu sempre tenho um processo, o processo criativo surge de um evento do meu cotidiano. E essa história é muito longa, porque essa frase do menino que abre o livro, o menino fala, eu vi o fim da noite e uma luz vindo atrás, e um clarão vindo atrás. O meu filho mais velho, quando tinha 5 aninhos, né? 5 anos, ele hoje é um adulto, já tem filhos grandes, já está uma filha já pré-adolescente, ele falou isso, do meio da noite ele acordou e falou, eu vi o fim da noite e um clarão vindo atrás. E na época eu escrevi para minha irmã mais velha, contando essa gracinha do Vladimir, que tinha sempre, cada dia uma frase diferente, assim. Aí ela guardou essa carta por mais de 40 anos e me entregou um pouco antes da pandemia. E eu reli a carta e achei que ali poderia ter uma história. Naquele tempo fechado da pandemia, que a gente sofria tanto, com tantas coisas também, o próprio governo que não ajudava a gente a atravessar aquele momento difícil, eu comecei a pensar nas várias noites do Brasil. E como que isso aí eu podia, para a criança, contar uma aventura pelo Brasil, mas para o adulto mandar uma mensagem, né, sobre travessia de momentos difíceis. Então, eu fiquei bordando esse livro aí durante a pandemia.
Uma coisa interessante da leitura do livro, do que você comentou agora, é que nessa travessia é o Brasil, vamos dizer assim, o Brasil raiz que ajuda a família a superar essa noite. É esse o caminho que a gente, às vezes, tem que encontrar nesses momentos complicados, é buscar as nossas raízes, as nossas estruturas?
Anderson, como você foi feliz nesse resumo? Acho que é isso que eu nem eu consegui resumir. É isso, é a busca das raízes do Brasil. Nas raízes no sentido de os povos originários, a nossa exuberante flora e fauna, vamos nos olhar para nós mesmos, para nossas riquezas, nossa, tudo que a gente tem de patrimônio natural, para tentar encontrar a saída do momento difícil. Eu acho que é isso, você resumiu muito bem.
Você dedica esse livro ao Vladimir, que você citou aí antes, e essa dedicatória tem um significado forte, né?
Tem um significado forte. Quem conhece a minha vida sabe que eu fui presa grávida dele. Ao sair, o médico achava que ele não conseguiria sobreviver a tudo que a gente tinha passado juntos na prisão. Eu saí muito magra, muito anêmica, muito traumatizada. E ele é uma alegria na minha vida, uma luz na minha vida. Mas não é só na minha vida, não. Ele é bem iluminador, assim. Os amigos dele acham isso também. Ele é uma pessoa, assim, muito solar. E tem sido essa pessoa, assim, solar. Era natural. Foi dele a frase, foi dele a caminhada. Eu acho que, naquele momento difícil da minha vida, de certa forma, houve uma inversão. Eu precisei segurar na mão dele ainda a informação para sair da tristeza, né, que eu fiquei ao sair da prisão. Saí mal, né, evidentemente. E o fato de estar esperando um filho me deu força para superar aqueles primeiros meses.
Seu primeiro livro infantil, A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, que a gente tem aqui em casa e que os meus dois filhos adoram, passou de um para o outro, tá? Você trata de temas como ecologia, sustentabilidade, e ao longo das outras obras você trata de direitos humanos, falou de adoção, falou de racismo, mas falou também em várias situações de família, né? A estrutura familiar, seja a avó com a criança, seja a tia, no caso agora a família como um conjunto. Como é que você trabalha essas ideias? Você falou aí que nasce da sua realidade, e como foi que você decidiu que também ia escrever para crianças?
Eu comecei a querer escrever para criança quando meus netos nasceram, né? E eu, foi uma coisa natural, porque você entra num estágio da vida de afeto, e de afeto e consciência, assim, do que é mais relevante de tudo. Até porque eu fui mãe também muito cedo, essa plenitude desse sentimento de proteção aos menores surge quando eu viro avó. Então, eu quero, basicamente, com meus livros, em primeiro lugar, encantar as crianças. Eu quero que as crianças, quero que seus filhos, quando você lê A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos, se envolvam naquele mundo dos pássaros tentando aumentar a quantidade de árvores por uma razão muito prática. Eles não têm mais árvore para botar ninho e isso está colocando tudo em risco. Então, eu quero passar, contar uma história. Eu quero, basicamente, contar uma história. E aí, eu evito todas as palavras que pertencem ao mundo dos adultos, ecologia, sustentabilidade, racismo. Eu evito as palavras porque eu quero conversar com a criança de igual para igual. Não é uma conversa de adulto para criança. Eu infantilizo as crianças no sentido, eu sei que elas são infantis, mas eu respeito a inteligência da criança. A criança tem uma inteligência viva e às vezes parece muito mais solta do que a dos adultos, que já vão colocando nas formas, né? Eles estão ali a inteligência viva, é encantador isso na criança. Então, eu quero contar uma história, eu quero que elas se envolvam. A mãe, que é uma amiga, que me inspirou a fazer esse livro, ela disse, eu detesto esse negócio de mãe adotiva, filho adotivo, porque filho é filho, mãe é mãe. Então, a gente não tem uma qualificação. Então, eu resolvi não colocar. Eu falei isso, que ela foi atrás e procurar uma filha, porque ela queria ter uma filha. E ela falou assim, e eu coloco a aceitação da criança. A criança aceitou a mãe. A criança quis aquela mãe. E aí tem a questão que a mãe é branca e a menina é negra. E aí tem aquele momento da identificação com a mãe. Ela quer aparecer com a mãe.
Miriam, você que começou e tem essa carreira como jornalista de economia e política e que traduz tão bem esses detalhes econômicos e da política, que é um mundo bem complicado, eu pergunto, o que é mais difícil? Escrever para criança ou escrever economia?
Olha, escrever economia é o que eu faço a vida inteira. Então, não é fácil, porque você tem que buscar sempre palavras que incluam mais. Quer dizer, você tem que fugir das palavras dos economistas, ainda que você tenha que ser fiel aos conceitos. Então, esse aqui é o desafio. Mas isso eu faço com prazer, com alegria. Eu gosto quando um assunto complexo é entendido por alguém e tal. Pegar uma coisa, um número, não, que esse número é ruim ou bom? Aí fala, não, esse número por esse lado aqui, ó, ele é ruim, por esse lado ele é bom. Entendeu? Eu gosto disso. Eu gosto desse mundo de entrar nos números e ver, de repente, que atrás dos números tem gente. Quando você fala de desemprego, subiu, aumentou, você está falando da vida das pessoas. Eu gosto do jornalismo econômico. Ele parece árido, parece muito árido, mas ele é muito bom, ele trata da vida. Foi o livro que eu escrevi, Saga Brasileira, eu tratei a estabilização da perspectiva também das famílias. Né? Eu fui conversar com as famílias brasileiras, porque eu não acho que uma coisa se conserta deste tamanho apenas porque foi feita uma engenharia monetária. Foi feita uma engenharia monetária brilhante, vencedora, mas o povo aderiu. Né? Então, esse aqui é o ponto no Saga Brasileira. Mas a sua pergunta é o que é mais difícil. Eu acho tudo que eu faço, eu me dedico muito e não acho nada que seja fácil. Mas escrever para criança é muito difícil. É prazeroso, é lúdico e difícil. É engraçado, porque ser lúdico pode parecer uma coisa fácil. Eu me divirto quando eu estou escrevendo, às vezes eu tenho uma sacada, eu tenho uma ideia, tá a coruja falando poesia, ela respondendo sempre em versos, coisas que vão surgindo na minha cabeça, eu vou me divertindo, é um momento de oásis, né? Eu me sinto num oásis, mas ao mesmo tempo tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser feito para ser interessante, não ser chato, não ser aborrecido, ter a palavra certa. Então, nada é simples e há mais do que qualquer outra coisa, muita coisa não está no meu controle. Porque se o ilustrador fizer um mau trabalho, entender o livro, a ilustração vai tornar o livro, vai tirar o poder do livro. Se a editora não escolher a forma certa, o papel certo, tudo não eu tenho que fazer um exercício, que eu sou meio centralizador. Deixar. Acabar de fazer o livro e, sabe, desapegar e esperar que cada um saiba fazer seu trabalho. Minha vantagem é que a Rocco, o Roquinho agora, que ela está se chamando Roquinho, que era Rocco Pequenos Leitores, depois virou Roquinho. A Roquinho, ela é brilhante. Ela faz um trabalho de entender o livro e de buscar em cada livro um ilustrador que possa fazer aquilo, fazer o diálogo. Quando está pronto, o livro é de três autores. Tá? De quem escreveu, de quem editou e de quem ilustrou. No caso, a Lúcia Corani fez um excelente trabalho e ela foi, inclusive, ela fez assim, ela entrou na mata para olhar como é que ela ia fazer e o desafio que eu dei para a ilustradora foi muito difícil, porque a história se passa integralmente durante a noite. O dia só vem no final do livro. Então, como é que você faz para... Eu fiquei, como é que vão ilustrar uma noite? E ela colocou luminosidade nas folhas, nas pessoas, na nuvem, ela botou na coruja, nos pirilampos, ela foi colocando luminosidade em tudo mais, mas você sente que você está durante a noite. O livro mostra que é durante a noite, mas você consegue ver toda a ilustração, todas as aquarelas, porque a luminosidade ela tratou com tintas especiais. Né? Então foi um trabalho de artesania mesmo, muito bonito. Eu fiquei muito feliz com o livro, muito encantada mesmo. Estou encantada com o meu livro novo, encantada com tudo, até o que eles escreveram aqui atrás, que é os pirilampos vão guiar esse mistério que só criança consegue desvendar. Tem uma sabedoria da criança que só ela consegue mesmo. Né? Eu convido o leitor a me dar uma chance e olhar meus livros infantis, porque eu sei que eu sou conhecida como jornalista de economia. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim. Mas a vida é assim mesmo, quando você está como num trabalho público. Ok, eu respeito todas as opiniões. Mas a pessoa que escreve o livro infantil é apenas uma avó apaixonada. É apenas uma pessoa que foi uma criança apaixonada por livros. É só paixão, é só amor que tem nos meus livros infantis.
Miriam, para a gente encerrar, depois dessa frase tão bonita que você deixou aqui para a gente, só tenho mais uma pergunta. Que outras histórias você tem guardadas que você ainda quer contar para as crianças?
Ah, eu tenho outras ideias, mas eu dou aos meus livros o tempo para eles aparecerem quando eles quiserem. Nos outros trabalhos meus, eu decido escrever, eu decido fazer. Na ficção infantil, os livros é que me escolhem para serem escritos.
Miriam Leitão, obrigado por participar conosco aqui no Autores e Livros, obrigado pela conversa, e eu já deixo o convite. Volte outras vezes para a gente continuar conversando, se fosse possível a gente ficava aqui bem mais tempo. Obrigado.
Obrigada, Anderson, obrigada a todos os ouvintes.
O livro O Menino que Conhecia o Fim da Noite, da editora Rocco, está à venda nas boas casas do ramo, físicas e virtuais. Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo da literatura. Estamos com vocês na Rede Senado de Rádio, no site da Rádio Senado, em uma rádio conveniada e nos principais tocadores de podcast. A gente aproveita para cumprimentar Florianópolis, que ouve a gente em 93.1 FM, Rio de Janeiro, 105.9 FM, Porto Velho, 103.7 FM e mais 14 capitais que integram a Rede Senado de Rádio. Vamos para um intervalo bem rapidinho e voltamos logo.
Estamos apresentando Autores e Livros.